Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Hoje, sexta-feira, vamos à última edição desta semana. E veremos um texto, um livro chamado Migração e Intolerância, obra de Humberto Eco. Humberto Eco, pensador de Alexandria, muito conhecido nos trabalhos em filosofia clínica. Humberto Eco, como semiólogo, várias vezes já o estudamos como semiólogo, como filósofo, como crítico literário. E esta obra traz uma série de 4 importantes pronunciamentos do Humberto Eco em torno da questão da migração. Vejam bem, migração. Humberto Eco tinha muito a dizer sobre isso, e as 2 primeiras falas dele são ainda do final dos anos 90 e as 2 últimas de 2012 e 2013. Humberto Eco acha que temos um caminho para lidar com isso, muito diferente do caminho que originalmente se tentou trilhar. Ele entende que há termos de conciliação, há termos de difícil diálogo e de encaminhamento, mas ele acredita que muito pode ser feito a respeito disso. Nesse sentido, então, vamos diretamente à obra do Humberto Eco, lembrando sempre aos senhores que a leitura na íntegra desses livros é sempre a recomendação primeira. Bem, a crítica que Humberto Eco faz é toda ela centrada na autoimagem e na identidade do europeu. E ele desce muito fundo nessa raiz de identidade para mostrar os problemas em torno da migração que nos últimos anos esse fenômeno tem se tornado cada vez mais dramático. Ele pergunta: temos o direito, nós europeus, de identificarmos-nos com o modelo eurocêntrico? Se o curso dos acontecimentos não se inverter bruscamente e tudo é possível, devemos nos preparar para o fato de que no próximo milênio a Europa será como Nova York ou como alguns países da América Latina. Em Nova York, assistimos à negação do conceito de melting pot. Diversas culturas coexistem, dos porto-riquenhos aos chineses, dos coreanos aos paquistaneses. Alguns grupos fundiram-se entre si, como italianos, irlandeses e outros. Ele diz que nos Estados Unidos, nessa concha de retalhos, ele diz, a maioria fala um inglês que a todos eles parece insuficiente. Ele diz, na América Latina ocorreram, segundo os países, fenômenos diversos. Em alguns casos, os colonos ibéricos mestiçaram-se com os índios, em outros, como no Brasil, também com os africanos. Em outros ainda nasceram línguas e populações ditas crioulas. É muito difícil, mesmo pensando em termos raciais de sangue, dizer se um mexicano ou um peruano é de origem europeia ou ameríndia. Isso sem falar de um jamaicano. Bem, o que espera a Europa é um fenômeno desse tipo. E nenhum racista, menos nenhum nostálgico reacionário, poderá impedi-lo. Humberto Eco achava então que a Europa estava caminhando para o que aconteceu aqui. Mas esse caminhando, não pensem que é no sentido de um presente para um futuro. Ele já vinha acontecendo de várias formas. Bem, Então, ele vai agora definir termos e vai aprofundar os argumentos dele. É muito instigante o que vem a seguir e também preocupante. Umberto Eco diz: temos migração, ele vai definir então agora o termo que ele utiliza como sendo migração, quando um povo inteiro, pouco a pouco, desloca-se de um território para outro. E não é relevante quantos permanecem no território original, mas em que medida os migrantes mudam radicalmente a cultura do território para o qual migraram. Houve grandes migrações do leste para o oeste, no curso das quais os povos do Cáucaso mudaram a cultura e a herança biológica dos nativos. Existiram migrações dos chamados povos bárbaros, que invadiram o Império Romano e criaram novos reinos e novas culturas, chamadas justamente de romano-bárbaras ou romano-germânicas. E aí ele cita muitas outras. O Umberto Eco nos chama aqui a atenção para um fato. O fenômeno que agora, recentemente, chama a atenção do mundo, com aquelas embarcações imensas, repletas de crianças, idosos, que às vezes viram no mar Mediterrâneo, com os ventos, as tempestades, e recebemos aquelas fotos tremendas em nossos celulares. Umberto Eco diz: esse fenômeno de agora houve na Europa, não recentemente, desde sempre praticamente, houve. Veja, ele faz remissão à queda do Império Romano do Ocidente. Mas o que houve que só agora parece ter sido tão perceptível? Será que é porque somos contemporâneos e então damos maior ênfase a esse fator? Uma vez que ele sempre existiu? E se sempre existiu, o que houve com os nossos livros de história que não nos avisaram reiteradamente sobre esse fenômeno, que parece ser uma novidade para todos nós? Umberto Eco prossegue e diz: hoje, depois de um século XX cheio de imigrantes, encontramos-nos diante de fenômenos incertos. Hoje, em um clima de grande mobilidade, é muito difícil dizer se certos fenômenos são de imigração ou de migração. Há certamente um fluxo inextinguível do sul para o norte, os africanos ou médio-orientais para a Europa. Os indianos invadiram a África e as ilhas do Pacífico. Os chineses estão em todo lugar. Os japoneses estão presentes com suas organizações, indústrias, economias, mesmo quando não se deslocam fisicamente de maneira massiva. Aqui ele antecipa um tema que eu vou tratar com vocês em outra oficina com um dos filósofos de ponta, neste momento, cuja obra não há tradução ainda para o português, que trata exatamente disso. Muitas das novas, utilizando o termo do Umberto Eco, migrações, não serão mais físicas, tal qual a conhecemos. Serão feitas e já estão sendo, né? Hoje, na Inglaterra, o jornal The Guardian traz a publicação de uma obra de uma professora de Oxford, muito interessante a obra dela, sobre mostrando como esses elementos estão migrando e mudando, sem que possam ser percepcionados. Bem, vamos prosseguir aqui com a obra do Umberto Eco. Bom, então ele entra direto na questão. E ele diz: os fenômenos que a Europa tenta enfrentar agora, como se fossem casos de imigração, são, ao contrário, casos de migração. O terceiro mundo está batendo as portas da Europa e vai entrar, mesmo que a Europa não esteja de acordo. O problema não é mais decidir se estudantes devem ou não ser aceitos em Paris ou quantas mesquitas podem ser construídas em Roma. O problema é que no próximo milênio, lembrem, esse texto é dos anos 90, final dos anos 90, Então ele diz, o problema é que no próximo milênio a Europa será um continente multirracial, ou se preferirem, colorido. Se lhes agrada, assim será. Se não lhes agrada, assim será, da mesma forma. A civilização romana já era uma civilização de mestiços. Os racistas diriam que acabou se dissolvendo justamente por isso, escreve ele provocativamente quanto a esses elementos, mostrando que já havia, que aconteceu e acontecerá mais uma vez, de qualquer forma. Bem, as palavras muito duras e francas de Humberto Eco encontram várias respostas e confutações, né, sobre o direito de uma nação que trabalhou, que se constituiu, que se fez. Ora, países como a Itália, onde morou Humberto Eco, França, Alemanha, esses países têm a obrigação de receber contingentes imensos de pessoas, colocando em risco a sociedade que construíram? Não é mais razoável que pensemos, bom, ok, são sociedades ricas e fraternas, podem receber um determinado número de pessoas, que, de maneira que todos possam estar bem, ok, mas esse número de pessoas, quem decide a quem está chegando? Quem decide a quem está vivendo ali? Para Humberto Eco, isso que eu estou colocando é completamente irrelevante, porque já aconteceu, continua a acontecer, e agora a questão já é outra, é o que vamos fazer com isso. Não é mais uma questão de construir muros, reforçar fronteiras, isso para Humberto Eco terminou. Então ele fala sobre o fundamentalismo e o risco do fundamentalismo. Ele fala especificamente do fundamentalismo, ele coloca o fundamentalismo protestante, né, como vocês sabem, apenas o sul da Europa é católico e a Itália, a maior parte dos países não tem. Então ele não tem a definição católica, por isso que ele se refere aqui a protestante, né, colocando o que houve nos Estados Unidos e que é um fundamentalismo. Esse fundamentalismo é muito perigoso. Ele diz que a capacidade que os intelectuais têm de conversar com quem se coloca no fundamentalismo é muito precária. Ele não fala aqui de outros fundamentalismos, como o islâmico, o judaico e outros que existem. Ele prefere ater-se a esse por representar uma ampla gama tanto na Europa quanto na América do Norte. E então, após dizer que o fundamentalismo ser um problema muito, muito difícil de lidar, uma vez que o diálogo se torna complicado, ele entra então na questão da intolerância. E Humberto Eco nos diz, a intolerância em relação ao diferente e ao desconhecido é algo natural em uma criança, tanto quanto o instinto de se apossar de tudo o que deseja. Mas a criança é educada para a tolerância, pouco a pouco, assim como é educada para o respeito à propriedade alheia. Ele diz que isso já em tenra idade. Nós educamos nossas crianças num processo de socialização para isso, para saber, para dizer por favor, com licença, muito obrigado, e outras coisas. E para tolerar. Ele diz que a nossa educação é para isso. Bem, vamos prosseguir. Ele prossegue dizendo, a tolerância permanece um problema de educação permanente dos adultos, pois na vida cotidiana estamos sempre expostos ao trauma da diferença. Os estudiosos ocupam-se com frequência das doutrinas da diferença, mas não o suficiente da intolerância selvagem, pois esta foge a qualquer definição e abordagem crítica. Ele está falando dos extremos, com muitos exemplos. Ele dá como um dos exemplos o renascimento do antissemitismo e do pseudocientificismo na Europa, que é muitíssimo forte, né, e cita vários exemplos, como o atentado à escola israelita na França e outras coisas mais. Ele diz que é muito complicado você dialogar com a intolerância, né? Mas ele desce as raízes dessa, do porquê é tão difícil conversar com a intolerância, conversar com o fundamentalismo, seja de que origem for. Para o filósofo, isso é difícil pelo seguinte, palavras do Humberto Eco: qualquer teoria torna-se inútil diante de uma intolerância crescente que ganha terreno a cada dia. A intolerância selvagem baseia-se num curto-circuito categorial que posteriormente pode ser emprestado a qualquer doutrina racista. Se alguns entre os albaneses que entraram na Itália no ano passado tornaram-se ladrões ou prostitutas, e isso é verdade, todos os albaneses seriam, então, ladrões e prostitutas? É um curto-circuito terrível, porque constitui uma tentação constante para cada um de nós. Basta que nos roubem a mala no aeroporto de um país qualquer para que voltemos para casa dizendo que é bom desconfiar das pessoas do tal país. Ele prossegue dizendo: a intolerância mais tremenda é a dos pobres, que são as primeiras vítimas da diferença. Não há racismo entre ricos. Os ricos produziram, no máximo, as doutrinas do racismo. Mas são os pobres que produzem sua prática, bem mais perigosa. Isso é interessante, nós temos uma farta literatura no nosso país sobre isso que ele acaba de dizer. Por exemplo, no livro O Mulato, de Azevedo, você tem um clássico sobre isso, né? Bom, o Humberto Eco, então, aprofundando o pensamento dele, nos diz: os intelectuais não podem lutar contra esta intolerância selvagem, porque diante da animalidade pura, sem pensamento, o pensamento fica desarmado. E é sempre tarde demais quando resolvem lutar contra a intolerância doutrinária, pois quando a intolerância se faz doutrina, é muito tarde para vencê-la, e aqueles que deveriam fazê-lo tornam-se suas primeiras vítimas. Ou seja, na contramão de Habermas e de outros pensadores, Humberto Eco acha que, uma vez instituído aquilo que na filosofia clínica denominamos pré-concepção, pré-juízo, é muito tarde. A verdade já está estabelecida na pessoa. Os senhores que acompanham essas oficinas, médicos, psicólogos, filósofos clínicos e colegas de outras áreas, sabem, aqueles que estudam filosofia clínica, que nem sempre uma verdade, uma vez instituída, tem força em relação a outros fatores. Há muitas variáveis aqui. Por vezes, uma verdade pode ser destituída diante de uma emoção, diante de um raciocínio, diante de uma busca. Pode. Não quer dizer que é necessariamente assim, né? Mas considerem as historicidades que os senhores veem no consultório. Em muitos casos, há fatores que colocam a perder, sim, uma verdade constituída, e a própria história da humanidade traz muitos desses elementos, né, em muitos fatores. Bem, o Humberto Eco faz uma relação muito interessante dos anos 1600, quando os países e cidades-estados europeus se reuniram para um tratado de paz na Europa. 1678, ele diz, e que lá estavam representados França, República Unida dos Países Baixos, Espanha, Brandemburgo, Suécia, Dinamarca, Principado Bispado de Münster e Sacro Império Romano, todos reunidos para um acordo de paz. E ele disse que ali havia um marco diferencial, um marco que realmente mostrou que poderia haver algo com o nome de Europa, que viria então a se constituir. E ele faz uma relação com o final da Guerra de 45, quando de novo as forças se uniram para uma conversação de paz. Faz um link difícil, mas importante. E ele diz: eu não sou um idealista ingênuo e sei muito bem que, embora os europeus já não atirem uns contra os outros, muitas formas igualmente violentas de competição frequentemente dividem nossos países. Um exemplo disso é o tom belicoso, né, que vocês leram nos jornais hoje, viram o primeiro-ministro inglês em Londres, após um acordo firmado com toda a Europa, agora dizer que pode se retirar sem acordo nenhum, né, uma maneira muito preocupante de lidar com esses elementos. Mas os dois lados, Europa e Reino Unido, trazem seus motivos e suas razões para que o tom esteja tão elevado neste momento. Umberto Eco acha que as balas foram trocadas, as balas de canhões dos anos 1600, por maneiras muito duras de lidar entre os vizinhos. Mas há algumas novidades ainda no texto dele a respeito dessas questões. Ele diz: a ideia de ser europeu se torna cada vez mais disseminada neste momento. Talvez não nos sintamos suficientemente europeus quando viajamos pela Europa e ainda ficamos transtornados com os hábitos diferentes dos nossos vizinhos, mas basta visitar outro continente para perceber que, mesmo quando gostamos desses países distantes, ao encontrarmos outro europeu, temos a súbita sensação de termos voltado para casa e estarmos conversando com alguém que entendemos melhor que nossos anfitriões. Infinitas são as razões pelas quais um francês pode pensar diferente de um alemão, mas ambos foram modelados por uma série de experiências comuns, desde a prosperidade conquistada por meio de disputas trabalhistas e não da ética individualista do sucesso, sabem quem está citando, né? Estados Unidos, até o antigo orgulho e então o fracasso do colonialismo, para não falar do fenômeno das pavorosas ditaduras. E nós não somente as conhecemos, mas a essa altura somos capazes de reconhecer seus sintomas premonitórios. Mas devemos ser realistas e reconhecer que, a despeito de tudo isso, a Europa ainda experimenta guerra, ódio, intolerância no interior de suas fronteiras. Ainda estamos, no interior de nossas fronteiras, envolvidos em uma forma de conflito, às vezes subterrâneos, com pessoas que vivem na Europa, mas que nós, ou ao menos muitos dos nossos compatriotas, consideramos não europeias, ou, como se costuma dizer em alguns países, extracomunitárias. Ele disse que é importante que os europeus reconheçam nesse momento que são incapazes, muitos, muitos, de ter tolerância e com a presença dos estrangeiros. Então ele coloca aqui: o desafio atual para uma Europa pacífica, que otimisticamente pode celebrar o triunfo do espírito dos tratados, é ser capaz de assinar um novo tratado virtual contra a intolerância. A luta contra a nossa intolerância não se aplica apenas aos chamados extracomunitários. Aí ele cita uma série de questões que temos visto em nossas oficinas, desde cor, credo, raça, opções, etc. Ele diz que é preciso declarar guerra contra o racismo, e que, se perdermos essa guerra, estaremos com gravíssimos problemas nas mãos. Olhe nas palavras de Umberto Eco: se não formos capazes de derrotar este eterno adversário, sempre estaremos em guerra, embora tenhamos guardado nossas armas no sótão. Bem, ele diz que, enquanto nós educamos as nossas crianças para a tolerância, para essas considerações, os problemas se acumulam. Observem as palavras do filósofo. Ele diz que há valores típicos do mundo europeu que representam um patrimônio do qual não podemos nos livrar, decidir e reconhecer o que, em uma visão tolerante, deve permanecer intolerável, é uma linha divisória que os europeus são chamados a estabelecer todos os dias, com um senso de equidade e com o constante exercício daquela virtude que desde Aristóteles os filósofos chamam de prudência. Prudência. Bom, aí ele desce a etimologia, vai às raízes, Humberto Eco, né? Na última das conferências dele, mas também igualmente importante, ele chama a uma resposta. E essa resposta é uma espécie de antropologia cultural moderna. Ele diz que muitos europeus começaram agora a ver, ouvir e entender não apenas o que eles pensam sempre dos outros, mas que os outros pensam deles. E que isso, e sendo admirável no caso dos europeus, ele diz que é um fator que tem mostrado mudanças e é uma das chances que nós temos. Vejam como ele coloca. As culturas sempre se observaram mutuamente, mas em geral nós ocidentais só conhecíamos as observações que nós fazíamos dos outros. Os historiadores gregos descreveram os usos e costumes dos persas e os historiadores latinos dos alemães e dos galeses. Por vezes, esses diferentes foram descritos como bárbaros e na época helênica e na Idade Média como habitantes de lugares legendários infestados de monstros. Frequentemente, os diferentes foram idealizados como herdeiros de uma sabedoria perdida. E foi assim que nasceu o mito dos egípcios, criados por filósofos gregos. E ele cita muitas outras lendas. Ou seja, no olhar ocidental, tudo aquilo que era diferente era monstruoso, era terrível. Que chance havia de alteridade aqui? Muito pouca, na opinião do Humberto Eco. Por isso ele apela para a transcultura. Transcultura. É como este filósofo acha que é possível irmos além disso. Não é o único caminho, mas é um importante na opinião dele. Ele diz, o projeto inicial da transcultura pretendia construir uma rede de visões alternativas. Naturalmente, o objetivo não era trazer ao Ocidente um bom selvagem, virgem de qualquer informação sobre o mundo que visitaria, além do fato de que, em uma civilização planetária, esse bom selvagem sequer existe mais. O viajante de antigamente, que descobria homens de aparência monstruosa e costumes desconhecidos, não revelava a diversidade, ele revelava a estranheza. Quem está anotando, sublinha, ok? Vejam o que ele escreveu. Não sublinhava a diversidade, sublinhava a estranheza. E ele continua dizendo, a estranheza não nos atemoriza, ela nos fascina. Ninguém, ao menos na Europa, se sente ou sente repulsa pelos aborígenes australianos. Ninguém jamais manifestou racismo ao conhecer esquimós. Mas, em face de alguém quase igual a nós, com exceção de algumas particularidades, o racismo nasce deste quase e prospera a partir dele. Bem, ele diz que a iniciativa da transcultura trouxe efeitos surpreendentes, quando pessoas começaram a mostrar do outro lado como eles viam os europeus. Você vai estudar um livro de história. Esses dias nós fizemos uma oficina com um dos nossos grandes historiadores e ele contava como os indígenas, como os índios às margens das costas brasileiras viam aquelas embarcações dos portugueses chegando. Eles olhavam e imaginavam, nossa, devem ser deuses. Como podem navegar em veículos desse tamanho? O que é isso? não é? De certo podem voar e vindo do oceano aberto em direção às costas, não é? Então, esse historiador, ele não foi o único, vários outros também trabalharam isso, como Darcy Ribeiro, e eles mostram uma visão de como esses que foram primeiro historicizados, historicizaram os primeiros. Isso é a transcultura, é ouvirmos o discurso do outro. Não se trata aqui de um melhor ou pior, de um mais certo ou mais errado, nada disso, não é? Para encerrar, apenas dois pequenos parágrafos. Ele diz: a compreensão mútua entre culturas diversas não significa avaliar a que o outro deve renunciar para se tornar igual, mas compreender mutuamente o que nos separa e aceitar essa diversidade. Eliminar o racismo não significa demonstrar e se convencer de que os outros não são diferentes de nós, mas compreendê-los e aceitá-los lá em sua diversidade. Recomendo a leitura desta obra, Migração e Intolerância, Humberto Eco, publicação no Brasil da Record. Uma obra maravilhosa para nos ajudar, a nós que trabalhamos em clínica, o exercício da alteridade. Quanto mais profundo, fluido e dinâmico, provavelmente mais nos ajuda em clínica. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença.